A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Olá, viva! Sejam então bem-vindos a mais uma edição Visão de Washington com Pedro Bicudo na sua WGFD 97.3 FM, WGFD.com e também a Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Pedro, por cá a neve cai e há alguns estados sem condições para tal tempestade.
Oh Jorge, nós estamos autenticamente aqui todos a bater o queixo de frio. Quando o Texas passa numa situação em que há um recorde de frio, em que verificamos situações extremas do clima, de facto estamos aqui perante uma situação muito delicada que vem dar força às pessoas que defendem que os problemas ambientais começam a ter consequências diretas na vida da Terra. Portanto, necessidade houvesse de provar que efetivamente temos que ser mais cuidadosos, mais amigos do ambiente, viver melhor integrados com o meio ambiente, estes arrepios são uma chamada de atenção para nos acordar. A Terra está a acordar-nos para uma realidade que urge resolver e cada um de nós tem que dar contributo.
Muita gente até agora levou isso de uma brincadeira, mas afinal não é mesmo para brincar, é para pensar a sério e também dar o contributo, como disse bem o Pedro Bicudo. Pedro, temos aqui um plano Romney de apoio às famílias e à economia que bem precisa.
Jorge, efetivamente há aqui uma resposta do lado republicano àquelas que têm sido, no fundo, as grandes propostas da nova administração Biden de revitalização económica, de resolver os problemas de saúde pública. E o senador já tinha manifestado exatamente esta intenção de apresentar um plano alternativo em que houvesse, de facto, um apoio às famílias e à economia, juntar os dois. Bom, uma em cada 7 crianças americanas vive na pobreza. E, da parte republicana, esta é a resposta. Vamos criar um plano universal, tipo abono de família. Vamos dar $360 por mês a cada criança abaixo dos 6 anos e vamos dar 250 entre os 6 e os 17 anos. Bom, este sistema tem sido contestado por alguns republicanos que querem ver estes apoios familiares ligados não propriamente ao trabalho, mas aos impostos sobre o rendimento. Isto é, as pessoas receberiam incentivo em função dos impostos que descontassem. Aqueles que tivessem impostos mais baixos e que, de facto, tivessem dificuldades financeiras, o Estado apoiaria. Aqueles que têm rendimentos elevados, estes não necessitam. Mas há aqui uma outra situação extrema. O caso dos chamados food stamps, que é o apoio, sobretudo, a pessoas que têm crianças, mas que não têm trabalho. Os chamados food stamps, para mães solteiras, sobretudo, estes desapareceriam. Portanto, há aqui necessidade de trabalho. Eu creio que agora a administração Biden, conjuntamente com o senador Mitt Romney, vão trabalhar em conjunto. Aquilo que nós vamos ter como o pacote de revitalização económica será um misto entre o que propõem os republicanos e o que Joe Biden tem vindo a propor.
Quer dizer que o Congresso começou mesmo a trabalhar?
Oh, Jorge, finalmente. Porque até agora estiveram entretidos aí em lutas políticas para trás e para a frente, essa questão do impeachment ao presidente, que já foi, que já passou, e de facto as pessoas começaram a ficar um bocadinho, enfim, desencantadas com este princípio de maioria democrata a nível do Capitólio e a nível da presidência. Porquê? Porque é urgente que a América comece a trabalhar. Nós temos problemas gravíssimos a nível de saúde pública, a nível de economia, a nível de relações internacionais. Nós precisamos, com urgência, de passar à ação. E em vez de fazer isso, o que é que os políticos andavam a fazer? A discutir se havia impeachment, se não havia. Passou. O anterior presidente acabou. Não há que condicionar. As situações são de resolver um problema urgente de crise. E, finalmente, acabou essa história, acabou do, enfim, do impeachment. Não há razões, de fato, porque já acabou o termo do presidente. Não é que o que ele tivesse feito, não há razões para que ele fosse, de fato, julgado e condenado. Esta não é a questão. Nós já sabíamos que, antecipadamente, este processo não passaria no Senado. Ora, se não iria passar no Senado, é um jogo de empurra, é quase que uma brincadeira. E a democracia desgasta-se com esse tipo de lutas políticas que não levam a nada. E, portanto, apesar de haver, de facto, culpas no cartório, de facto, o anterior presidente provocou abertamente a rebelião, provocou abertamente a violência, mas passou, acabou o termo. Vamos passar a resolver problemas. Nós precisamos de passar à construção de resolver os problemas urgentes do país.
É verdade, sabendo de antemão que não passava no Senado. Mas pronto, vamos à frente. Pedro, há aqui um sinal muito vermelho. O déficit americano ultrapassa o rendimento anual da economia.
Oh Jorge, nós portugueses, e sobretudo aqueles que viveram em Portugal nos últimos anos, sabem exatamente o que é que isso significa. Quando um país começa a ter mais dívida do que rendimento, vem uma crise imediatamente a seguir. Ora, quando a América entrar em crise, exatamente porque está a gastar muito mais do que aquilo que está a produzir, nós vamos ter problemas gravíssimos a nível não só da América, mas de toda a economia mundial. Ora, num quadro em que a China está a ganhar terreno dia a dia, se nós efetivamente começarmos a resvalar para o déficit descontrolado, nós vamos ter problemas muito, muito graves nos próximos anos.
Nem mais. E a vacinação está realmente numa fase muito boa aqui para as comunidades.
Jorge, é verdade. Não só chegamos a uma situação de diversificação, isto é, não se trata apenas de hospitais ou unidades de saúde pública a vacinar, começa a haver também iniciativa privada envolvida, nomeadamente redes como CVS, que é uma rede de farmácias distribuída por todo o país, que está a fazer vacinação. Ora, isso permite-nos chegar muito mais rapidamente aos cidadãos, permite, de facto, proceder a um processo de vacinação alargado e é um fenómeno interessante que está a acontecer. As pessoas que estão na primeira linha, isto é, aqueles que têm, de acordo com o plano de vacinação, prioridade, são chamados diariamente para as vacinas. Após terem sido vacinados aqueles que compareceram, há pessoas que estão inscritas e que estão inscritas porque decidiram assim fazer. Portanto, aqueles que, não sendo do grupo de risco, mas que estão inscritos para ser vacinados, são chamados imediatamente a seguir e as pessoas têm sido vacinadas de uma maneira muito, muito rápida. Portanto, Jorge, nós precisamos é de ser dinâmicos e precisamos é de chegar às pessoas e o que está a acontecer aqui nos Estados Unidos é exatamente isso. Nós estamos rapidamente a avançar e este rápido avançar significa que a pandemia tem os dias contados.
É verdade, Pedro. Do outro lado do Atlântico, há aqui percentagens muito interessantes. Portugal com 3,4%, cerca de 500 mil de vacinados, Europa com 12%, mas Israel quase com 50%.
Jorge, isso significa que, por um lado, não se trata apenas dos laboratórios produzirem mais ou menos vacinas. Há aqui também questões contratuais e, de facto, a União Europeia não foi mais, enfim, poderia ter sido mais ágil, poderia ter sido mais agressiva, poderia, de facto, ter tido uma outra resposta que não teve. E a prova é essa, os números falam por si. A Europa tem um índice de vacinação que anda à volta dos 12%. Bom, Israel tem 50%. Portanto, Israel, que de facto é um Estado poderoso do ponto de vista financeiro, é um Estado pequeno, mas é um Estado que também tem problemas internos delicados. E o fato é que eles desenvolveram um plano muito agressivo, muito diversificado, e colocaram as vacinas imediatamente à disposição. Claro, pagaram mais por elas. E se calhar é isso que a Europa também deveria ter feito, porque as vidas não têm preço. E, portanto, haveria necessidade de ser mais agressivos. E também, no caso da Inglaterra, a Inglaterra tem uma taxa de vacinação muito mais alta do que qualquer um dos outros países europeus. Ora, a Inglaterra acabou de sair da União Europeia. Não é um bom sinal. No caso português, nós estamos ainda mais atrasados. enfim, os 3,4% é um número muito, muito baixo e nós não podemos, de maneira nenhuma, atribuir apenas à questão de laboratórios que estão a produzir menos vacinas. Este é também um problema, mas há outros problemas que têm a ver com questões mais de organização interna e temos que resolver isso rapidamente.
Brevemente, vamos ter outra vacina no mercado, a Johnson & Johnson, e é mais um sinal positivo.
Exato. A Johnson & Johnson, uma única vacinação, eles garantem que os resultados também são muito elevados, 90% ou mais de 90%. Isso dá-nos também a perspectiva de que há outras vacinas disponíveis no mercado. É o caso da vacina chinesa, da vacina russa. Não foram ainda, a Rússia e a chinesa não foram ainda aprovadas. Mas eu acho que nós não podemos, num tempo tão difícil de crise, com pessoas a morrer, descartar russos e chineses no diálogo mundial. Pelo contrário, o que nós temos é que fazer o mais rapidamente possível a certificação e se, do ponto de vista científico, a vacina russa e a vacina chinesa tiverem os resultados, tal qual como têm as outras vacinas, então eles devem ter acesso ao mercado e devem estar disponíveis o mais rapidamente possível.
Pedro, falas e muito bem das vacinas. A Rússia, há já uma grande polémica porque parece estar mais preocupada em vender a vacina do que propriamente vacinar os seus cidadãos.
Oh Jorge, há aqui uma série de mecânicas que têm a ver com, primeiro, com política internacional, mas ao mesmo tempo com interesse financeiro. E não há dúvida nenhuma que cada um destes blocos, tal qual como os grandes laboratórios ingleses e americanos estão a tentar vender o máximo possível, o mesmo acontece com a China e com a Rússia. Cada um quer vender o seu peixe. A nossa questão é outra. É, do ponto de vista da saúde pública, desde que as vacinas sejam certificadas, não há razão para que elas não estejam disponíveis no mercado. E, portanto, se forem certificadas, se de facto elas tiverem a garantia, do ponto de vista científico, que são vacinas efetivas, então deixem-nas entrar no mercado e cada um faça o preço mais barato possível. É isso que nós precisamos.
Muito bem, Pedro. Esta semana que se avizinha, na próxima quarta-feira, dia 24, o Portuguese Times celebra meio século de existência.
Ô Jorge, são 50 anos de trabalho de benefício extremo para as comunidades. O Portuguese Times é um nome de referência, é um jornal que tem vindo, através do tempo, a acompanhar não só as mudanças tecnológicas, mas sobretudo as mudanças nas estruturas da comunidade. É um jornal que, principiando em Newark, New Jersey, acaba por vir para New Bedford, e em New Bedford afirmou-se como o grande jornal da Nova Inglaterra. Ora, teve diretores que dirigiram este processo, desde Adelino Ferreira, atualmente Francisco Rezendes, que tem feito um trabalho extraordinário, porque hoje em dia é a luta da sobrevivência que está em causa. Os mercados estão cada vez mais reduzidos, há cada vez menos pessoas a comprar e a assinar jornais em português, de maneira que é uma autêntica luta pela sobrevivência. E é de louvar o trabalho que fazem não só os profissionais de comunicação, mas também os empresários de comunicação. E aqui eu gostaria de referenciar Eduardo Sousa Lima, um homem que, através dos anos, não só através do Portuguese Times, através do Portuguese Channel, através de várias iniciativas, tem conseguido manter viva a cultura portuguesa, a língua portuguesa. E, de maneira única, excepcional, temos que referir, a nível dos jornais, esta posição, que é uma posição de referência. O Portuguese Times, hoje, tanto nos Estados Unidos, como no Canadá, como nos Açores, é um nome de referência e esperamos que estes 50 anos tragam uma vida nova, tragam a energia para poderem continuar num ambiente que é de facto difícil para todos os que fazem comunicação em português. E, Jorge, a nível da rádio a mesma coisa acontece. Nós passamos esta fase de pandemia, uma crise enorme a nível de mercados, mas aqueles que sobreviverem vão sair mais fortes. Há que ter confiança no futuro.
É verdade. Já agora também em primeira mão, na próxima quarta-feira, na rubrica Agora Conversamos Nós, o Francisco Rezende será o meu convidado para falar da história dos 50 anos do Portuguese Times.
Um ótimo convite. O Francisco merece essa referência. Aliás, o Português Times e o Francisco têm sido ótimos colaboradores também aqui da WJFD. E é bonito ver como, se no passado havia rivalidades, havia até alguma disputa interna, hoje em dia há um sentimento de causa comum. Há um sentimento de que esta é a nossa luta e quanto mais juntos nós estivermos, melhor seremos capazes de desenvolver o nosso trabalho.
Nem mais, Pedro. Meu amigo, agora com a tua habilidade, no minuto, o mais e o menos da semana.
Oh Jorge, o mais definitivamente é o Portuguese Times. Eu acho que estes 50 anos, como nós acabamos de dizer, são uma marca, são uma referência e, portanto, mais para o Portuguese Times. Normalmente nós dizemos o que é que foi mais na semana passada. Bom, poderíamos dizer também que a nível científico, ontem aconteceu, a nave espacial enviada para Marte conseguiu colocar na superfície um rover, isto é, um veículo que agora vai recolher imagens, vai recolher amostras, vai permitir-nos saber muito mais sobre Marte e saber se algum dia os homens, a humanidade, poderá repovoar ou de alguma maneira criar condições para que a vida possa existir no planeta vermelho. Por outro lado, Jorge, já que temos que falar do menos também, olha, tem que ser. E portanto, eu diria que o menos da semana é exatamente a condição da mulher. E o que é que eu quero referir com isso? Nos Estados Unidos, nós temos vindo a ver que ao longo da pandemia há 4 vezes mais mulheres a sair do emprego para poder tomar conta da família do que homens. O que é que isso quer dizer? A mulher, de fato, aqui nos Estados Unidos, apesar de já estar quase numa situação de igualdade, ainda continua a ser a mais prejudicada quando as épocas de crise acontecem. Em Portugal, a mesma coisa. Os dados estatísticos provam que 80% dos beneficiários de apoio excepcional às famílias, no ano passado, 80% são mulheres. Significa que, quando chega a altura difícil, são as mulheres que têm que assumir a responsabilidade das crianças e este peso acrescido tem que ser reconhecido, primeiro, e segundo, reconhecer para mudar. Não podem ser as mulheres sempre as grandes vítimas quando a crise aperta. Portanto, a igualdade tem que trazer também a igualdade de oportunidade, mas não pode ser um peso acrescido àquelas que mais trabalham, que mais se dedicam e que, no fundo, mais pagam o preço da crise.
Da minha parte, um grande abraço a todas as mulheres deste mundo.
Jorge, haja saúde. Até para a semana.
Um grande abraço, Pedro. Haja saúde e até para a semana. E assim está concluída mais uma edição do Visão de Washington com Pedro Bicudo, aqui na sua WJFD 97.3, Rádio Atlântida e R80 nos Açores. Um grande abraço e até de hoje, 8 dias à mesma hora.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao 12:30 os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.